Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
É comum ao iniciar um esporte que se busque a roupa e o calçado mais adequado. Professor Santiago, que tênis é o mais indicado para as corridas?
Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesta coluna, vamos voltar à discussão, principalmente porque no site medium.com saiu uma matéria, novamente, né, discutindo a questão sobre o que é melhor para prevenir lesões, se é uma corrida com calçado consolado ou do tipo minimalista. O interessante aqui nessa discussão é que eles citam ainda um artigo, uma revisão bem recente do final de 2020, de dezembro de 2020, que mostra, mais uma vez, que o ser humano evoluiu para a corrida descalço, tanto é que no passado a gente não existiam os calçados com amortecimento, né? Eram corridas com calçados do tipo sandálias ou com apenas uma camadinha de couro curta embaixo, e isso, pelo que mostra o trabalho, favorecia o fortalecimento de músculos do pé, assim como todos os outros músculos responsáveis pela corrida. Basicamente, o que é colocado quando a gente usa um calçado nesse trabalho, nessa discussão, é que como se a gente engessasse o nosso pé, então a gente diminui a função dos músculos que são lá do pé. Mas existem pessoas que colocam, quando a gente corre com calçados que não são minimalistas, devido à sobrecarga que existem também nesses músculos lá do pé, né, acabam gerando alguns tipos de lesões, né, ou alguns tipos de dores, como a fascite plantar, que muitos corredores alegam ser a pior dor entre as dores de corredores. Então é aquela dor que dá na sola do pé, que é extremamente desconfortável e atinge muitos corredores. A discussão é, será que o corredor não está preparado para correr descalço, não evoluiu para correr descalço porque sempre usou calçado? E essa discussão fica ainda à tona. A gente vê calçados como o do Eliud Kipchoge, que é um calçado que não é minimalista, mas provavelmente ele treinou e desenvolveu correndo descalço. Então essa discussão fica à tona, inclusive muitas pessoas hoje até compram calçados que nem são para corrida, como calçados para esportes aquáticos, como para jet ski, calçados para pesca, para utilizar para corrida. Então essa discussão vai longe ainda, carece de muito mais estudos que sejam longitudinal e cada um aí tem o poder de escolher aí se vai usar um calçado que é do tipo minimalista, ou se vai correr descalço, ou se não vai usar do tipo minimalista. Mas é importante o conhecimento e ter noção do que a gente tem por aí, do que a gente tem de pesquisa nessa área.
E o uso desses calçados minimalistas estão aprovados para desempenho e lesão nas corridas?
Essa pergunta é de certa forma cruel, porque se existe uma conclusão ou não, isso é bem controverso ainda, até mesmo porque existem calçados que não são minimalistas e muito pelo contrário, como o calçado que o próprio Eliud Kipchoge utilizou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que é uma derivação do Nike Zoom Vaporfly, né, ou Alphafly, que ele é com um solado extremamente alto, mas mesmo assim ele tem um bom padrão de corrida e ele corre no formato de médio pé para antepé, então de meio do pé para a ponta do pé, ele não corre de calcanhar. E o tênis ajuda em propulsão, mas mesmo a Nike vendendo como uma tecnologia que contribui, que melhora o desempenho, gerando mais propulsão, o próprio Eliud Kipchoge, ele responde, né, rebate em uma matéria até agora de agosto de 2021, falando sobre as críticas, né, que o tênis da Nike teria dado vantagens para ele para conseguir ganhar a corrida. Então outras pessoas também podem usar tênis similares, não o mesmo que ele, mas não são tênis minimalistas. Então, o interessante aqui é, tênis minimalista talvez seja legal para você que sempre correu descalço e que evoluiu para correr descalço, e depois você coloca um tênis que tem uma tecnologia de propulsão melhor, não pensando em reduzir lesões, mas sim melhorar o desempenho. Agora, a gente não tem estudos a longo prazo para saber se esse corredor, por exemplo, como o Kipchoge, vai ter alguma lesão utilizando constantemente esse tipo de calçado. Então fica ainda a discussão, tá a brecha, cabe de estudo, né? Nesse trabalho mesmo, os autores indicam uma série de estudos que podem ser feitos. Obrigado e até a próxima coluna.
Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.